As notícias na RTP edição de Vítor Moedas.
Boa tarde, este é o alargado de notícias das 13 horas. Vamos para o desenvolvimento. Já estão em curso as obras no Hospital de Abrantes, precisamente a construção de novas instalações para as consultas externas. A empreitada prevê um investimento na ordem de 1,8 milhões de euros e tem um prazo de duração estimado em 10 meses. Em recente nota de imprensa, a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo garantiu que as obras não vão provocar constrangimentos para os utentes ou para a atividade programada, porque irão decorrer num perímetro da unidade hospitalar de Abrantes. Desta forma, as consultas externas irão regressar ao piso 2, assim como a medicina física e reabilitação. Esta reorganização é temporária, porque decorrerão em simultâneo com esta empreitada as obras de requalificação e ampliação do serviço de urgências médico-cirúrgicas da unidade hospitalar de Abrantes, que se espera iniciar muito em breve, reforça o mesmo texto. Após a finalização da empreitada, os serviços de consultas externas passarão a estar instalados no terceiro piso, ocupando as antigas instalações do Centro de Saúde, que presentemente se encontravam desocupadas. Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, em recente reunião do Executivo, não escondeu a sua satisfação por mais esta intervenção na unidade abrantina.
Esta grande obra no Hospital de Abrantes é algo que há muito que é esperado, que tem a ver com este projeto de requalificação das consultas externas e da gastroenterologia. Vamos desejar que de hoje a um ano as coisas possam estar já funcionais, ou muito funcionais, e que esta obra também permita ter a sensibilidade bastante para arrancarmos com as obras das urgências. São duas intervenções há muitos anos esperadas e é uma obra, de facto, que requalifica muito o nosso hospital. Desejar, obviamente, que as obras possam correr bem, vamos acompanhar, vamos seguramente nos próximos dias estar com o Presidente do Conselho de Administração para poder acompanhar estas obras há tanto tempo desejadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Cristóvão anunciou a sua recandidatura à presidência da Conselhia de Tomar do Partido Socialista. Sem surpresa, o atual vice-presidente da Câmara Nabantina assume assim mais um desafio enquanto líder do PS e tudo indica que este mandato possa ter a duração de 3 anos, precisamente até às eleições autárquicas. O sufrágio para a Conselhia irá decorrer já neste sábado, 8 de outubro, na antiga sede de freguesia de Santa Maria dos Olivais. A lista única tem 35 elementos efetivos e 22 suplentes. Em jeito de perspectiva a esse ato eleitoral, a ERTS falou com o Cristóvão, que apresentou a equipa como uma aposta de continuidade, ainda que tenha sido promovida alguma renovação, reforçou Hugo Cristóvão.
É uma lista equilibrada, desde logo, em termos de geracionais, em termos de género e até também da própria representatividade do Conselho. Portanto, é uma lista bastante equilibrada, com uma outra renovação, mas é verdade que no essencial é a lista que me acompanha já do mandato anterior, portanto, desde janeiro de 2020, portanto, que quando fui eleito Presidente da Comissão Política, agora neste segundo turno, porque já o havia sido há uns anos atrás, portanto, aqui há uns anos. Mas, de facto, é uma lista equilibrada, mas sim, naturalmente, de continuidade. Unanimidade em torno de um projeto, em torno, enfim, do trabalho autárquico, desde logo, estamos desenvolvendo na Câmara, na Assembleia, nas várias freguesias, um trabalho que pretende reforçar esse caminho que, como costumamos dizer, achamos que é o caminho certo. Bom, um partido é como qualquer outra associação ou como, enfim, qualquer instituição, precisa sempre de se renovar. A minha, digamos, perspectiva e um dos meus principais objetivos sempre, não apenas enquanto presidente, mas, enfim, também todos os muitos anos que tenho de dirigente, mesmo sem ser presidente, é realmente procurar a renovação. A renovação não quer dizer que seja apenas por parte de jovens, mas de novos militantes, independentemente das idades que tenham. Aquilo que não se renova, mais tarde ou mais cedo, distingue-se e, portanto, obviamente não é isso que se deseja para um partido político e muito menos para um partido com as responsabilidades que o Partido Socialista tem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Polícia de Segurança Pública confirmou uma operação de controle de velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110 em Carvalho de Figueiredo, Conselho de Tomar. Esta ação irá decorrer no dia 12 do mês de outubro, a partir das 8 da manhã. Está em causa a iniciativa Quem o Avisa, sendo que pelo Médio Tejo irá haver lugar a um conjunto de fiscalizações desde logo em Torres Novas, na Avenida do Bom Amor, também pelas 8 horas, será 10 de outubro. Nesse mesmo dia, a partir das 8h30, a PSP estará na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Ourém. Segue-se no dia 26, a cidade de Abrantes, em particular na Avenida de Alves Barrota, pelas 8 da manhã. Finalmente, a 31 de outubro, o radar será colocado na Rua Engenheiro Ferreira Mesquita, no entroncamento, também pelas 8 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas assinou um protocolo de cooperação com a Guarda Nacional Republicana com vista ao desenvolvimento de ações de vigilância e fiscalização no âmbito do projeto Prevenção de Riscos em Meio Rural. Conforme previsto no documento, o município de Torres Novas cede à GNR em regime de comodato um veículo do tipo quadriciclo, uma moto 4, com as respectivas especificações técnicas adequadas, sendo ainda cedidos dois capacetes, dois extintores de 6 kg e uma mala para fixar ao quadriciclo. Em simultâneo foi também assinado um protocolo semelhante com a Junta de Freguesia de Pedrógão, que oficializa a cedência ao posto territorial de Torres Novas de outra moto 4, propriedade daquela entidade. Estes meios facilitam a deslocação dos militares da guarda a locais e terrenos de difícil acesso, permitindo assegurar ações de dissuasão, vigilância e fiscalização de comportamentos de risco que podem culminar em incêndios rurais ou outros riscos no concelho de Torres Novas e possibilitam o reforço do zelo pela proteção de pessoas, bens e ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na quarta-feira, dia 12 de outubro, a Biblioteca Municipal de Tomar recebe o segundo colóquio internacional da TREF, Rota Templária Europeia, que terá lugar até dia 14 de outubro. O colóquio vai decorrer em simultâneo, em Tomar, a 12 e 14 de outubro, e na Barquinha, a 13 de outubro, numa organização que conta com as intervenções dos respectivos municípios. Os trabalhos irão decorrer na Biblioteca Municipal de Tomar, Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, Igreja de Santa Maria dos Olivais e Auditório do Centro Cultural da Barquinha. A iniciativa contará com as presenças de reputados oradores provenientes de diversas universidades e instituições portuguesas, espanholas, francesas, cipriota e italiana. Vereadora da Cultura no município de Tomar, Filipa Fernandes, dá conta, entretanto, desta iniciativa que evoca a morte de Dom Gualdem Paes.
Dia 13 de outubro, como já é apanágio deste Executivo, desde o mandato anterior, temos evocado esta data. Data esta que, no fundo, evoca não só aqui o falecimento do nosso mestre Dom Gualdem Paes, mas também o início da extinção da Ordem dos Templários. E então, portanto, desde o mandato anterior, que temos marcado de alguma forma esta data, evocando aqui a memória de Dom Gualdem Paes e da Ordem Templária. Assim, este ano, sendo nós presidindo a Rota Europeia dos Templários, vamos apresentar o segundo colóquio internacional da Rota Templária Europeia. Esse colóquio decorrerá de 12 a 14 de outubro, que acontece com não só o congresso, por assim dizer, portanto palestras interessantes ligadas à temática, mas também visitas guiadas e outras dinâmicas que envolve todo este colóquio. O nosso convite está aberto, portanto as inscrições estão abertas, o programa está disponível no site do município e este conta também com a parceria, gostava de realçar isto, da Vila Nova da Barquinha, com o município da Vila Nova da Barquinha. Não vivemos isolados e, portanto, o território tem que se unir para promover aquilo que de melhor, que o grande legado histórico nos foi deixado, e neste caso a Ordem dos Templários não se extingue só em Tomar, apesar da sede e do grande enfoque ser o município de Tomar. Vila Nova da Barquinha também teve presença templária e, portanto, convidámo-lo a estar presente neste colóquio, a fazer parte integrante deste colóquio, e, portanto, também uma das sessões será em Vila Nova da Barquinha e está preparado um colóquio interessantíssimo, onde oradores de todo o mundo irão estar presentes para falar um pouco mais e para esmiuçar um pouco mais o que é isto da Ordem Templária e a sua presença desde a sua conquista até aos dias de hoje.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Cargueiros, com a colaboração do Grupo de Amigos do Aqueduto do Convento de Cristo, as Associações Recreativas de Cargueiros e dos Brasões, organizam a primeira caminhada do aqueduto no próximo dia 16 de outubro, domingo, pelas 8 horas. Trata-se da primeira de um grupo de duas caminhadas que pretende fazer o percurso integral do aqueduto entre as nascentes e o Convento de Cristo. Esta atividade tem a particularidade de apoiar a Associação de Pais do Jardim de Infância e EB1 de Cargueiros, cuja comunidade escolar também irá participar. Para além da caminhada, haverá a visita e explicação de alguns dos locais deste aqueduto. A organização não estabelece limite para as participações e gostaria de reunir um número muito significativo de caminhantes de modo a fazer desta atividade um marco sociocultural à volta de Cargueiros e do aqueduto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até 31 de outubro decorre o período de submissão de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários residentes no Conselho de Orém. As bolsas são concedidas em função de critérios sociais, económicos e de mérito escolar e o município de Orém deliberou, em função da disponibilidade orçamental municipal, o número de bolsas a atribuir em cada ano letivo. A bolsa não poderá ultrapassar 50% do valor de propina máxima anualmente fixada para o primeiro ciclo de estudos do ensino superior público, nos termos legais em vigor. A atribuição de bolsas de estudo tem como principal objetivo apoiar o ingresso no ensino superior de jovens munícipes, ajudando a ultrapassar dificuldades económicas que afetam alguns agregados familiares e que poderão constituir um obstáculo ao prosseguimento de estudos dos seus educandos. As candidaturas deverão ser submetidas através da plataforma dos serviços online do município de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abriu ao público na manhã desta quinta-feira, na Moagem, a Portuguesa, no Complexo Cultural da Levada, a exposição Evidências de Moda, que apresenta as peças de final do curso técnico de Design de Moda do Centro de Formação Profissional do Médio Tejo, sediado em Tomar. A mostra, que só pode ser visitada até esta sexta-feira, entre as 10 e as 16 horas, inclui propostas de vestuário de Cátia Pereira, Cláudia Felipe, Débora Andrade, Beatriz Pinho, Patrícia Moreira e Mónica Gaspar, assim como Margarida Lucas, Emma Ferreira, Cristina Bilreiro e Carolina Borga. A Arte marcou presença na abertura da exposição. O momento contou com a presença da vereadora Filipa Fernandes, que enalteceu o trabalho realizado neste que foi o primeiro curso técnico de design de moda do Centro de Formação Profissional do Médio Tejo.
Quero, no fundo, dar os parabéns, antes de mais, às formandas, portanto, pelo trabalho que hoje aqui nos apresentam. É o primeiro ano, portanto, é o primeiro curso e parece que já estão na parte final, do curso, porque realmente estão aqui trabalhos excepcionais. Muitos parabéns. Claro que isto não era possível sem ter formadoras também, obviamente, que vos passassem este saber fazer e, portanto, também os parabéns a quem de direito, a quem passou esta arte fantástica e quem vos ensinou hoje a poder estar aqui presentes a apresentar o vosso trabalho. Quero dizer que o município de Tomar está sempre disponível para receber os trabalhos do IFP. É uma honra para nós terem escolhido este espaço para a vossa exposição. Efetivamente, trabalhamos todos no mesmo concelho e, portanto, o que faz sentido é que o IFP, os trabalhos do Centro de Formação, possam vir também para a comunidade e para a comunidade perceber o que está dentro daquelas portas. E, portanto, este espaço é de excelência para isso mesmo. Será o primeiro, mas acredito que depois mais virão e fica aqui o desafio ao Centro, ao IFP, para que mais trabalhos possam vir para aqui, para a Moagem, porque a Moagem é isto mesmo, é a fábrica das artes que pretende efetivamente mostrar os talentos que existem aqui no nosso concelho e não só, também a nível nacional.
A reportagem da Artes esteve depois à conversa com a responsável pelo curso. Ana Catarina Oliveira deu então conta do curso técnico de design de moda e dos seus objetivos.
O Centro de Formação Profissional de Tomar já contava com cursos de costura, seguimos para o modelismo e finalmente conseguimos abrir um curso de design de moda. Este é o resultado do primeiro curso de design de moda no IFP. E foi um ano em que elas abordam, o curso aborda diferentes temas a nível de criatividade, de tendências, materiais a utilizar e culminou nesta coleção criativa da parte das formandas, em que elas próprias escolheram o tema, escolheram as peças que queriam confeccionar dentro da coleção, que a coleção não são só 2 coordenados, eram 10 coordenados, e finalmente conseguimos, para além do curso, a exposição, para divulgar também que o curso existe em Tomar, e elas divulgarem o trabalho delas que é o principal, é o principal.
Há saídas profissionais neste campo?
Há mais do que se pensa, há mais do que se pensa. Não é só no design de moda, porque o curso também aborda o que nós vulgarmente chamamos de estilismo, ou seja, dá para desenhar roupa, mas também dá para adereçar teatros, revista, cinema, dá produção de moda em televisão e em revista. Há muita saída profissional no design de moda. Toda a gente pensa que é só o desenhar e confeccionar as peças de roupa.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da implementação do projeto Reduzir para Criar Mais Valor, o município de Vila de Rei deu início à entrega dos primeiros 20 compostores aos municípios que se inscreveram no projeto. O principal objetivo do projeto é fomentar o desenvolvimento de soluções mais verdes e sustentáveis, alinhadas com a promoção de uma economia circular assente na redução, reutilização, recuperação e valorização dos resíduos. Os compostores entregues são gratuitos e, no momento da entrega, os municípios receberam explicações acerca da sua utilização, bem como um guia de apoio para esclarecer dúvidas. Ao longo dos próximos meses, o município de Vila de Rei irá prosseguir com as restantes entregas. Os municípios que já se inscreveram devem aguardar pelo contacto telefónico do município para agendar o dia da entrega. Os municípios interessados em obter gratuitamente um dos compostores ainda disponíveis e que cumpram os requisitos de atribuição devem formalizar a sua inscrição. O município vai ter um total de 369 compostores para entrega até final do ano de 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar somou a segunda vitória noutros tantos jogos no seu municipal, batendo a Juventude de Viena por 8-3 em jogo a contar para a quarta jornada do escalão maior de hóquei em patins nacional. Mais uma vez, os Leões foram claramente superiores na condição de visitados, a exemplo do que tinha acontecido diante do Famalicense. 3 pontos que colocam a equipa de Nuno Lopes nos lugares cimeiros da prova. Enquanto isso, na luta pelo primeiro lugar, o hóquei de Barcelos continua imparável, neste caso com 4 vitórias noutros tantos jogos, seguido do trio maior de candidatos, precisamente Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, que venceram os respectivos compromissos com maior ou menor dificuldade. Quanto à classificação, primeiro Barcelos, 12 pontos, segundos Benfica e Sporting e Futebol Clube do Porto com 9, quintos Sporting Tomar e Famalicense com 7, sétimo Oliveirense com 5, oitavos Valongo, Ribadave, Passo de Arcos, Juventude Viana e Hóquei de Braga com 3, 13º Murches e Parede com 1 ponto. Na próxima jornada, o Sporting Tomar vai deslocar-se ao Ribadave.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
No regresso à nota do dia da Rádio Hertz, podia abordar a guerra da Ucrânia, que se prolonga no tempo agora sob clara ameaça nuclear por parte da Rússia. As eleições presidenciais do Brasil, que ditaram uma segunda volta entre Bolsonaro e Lula da Silva, ou a proposta de aumentos salariais para a função pública em 2023, apresentada esta segunda-feira pelo governo, que vai determinar uma quebra do poder de compra da maioria dos trabalhadores do Estado. Mas opto por abordar o assassinato de Mahsa Amini, a mulher iraniana, que era curda e que interpretou de modo desarmante a vontade indomável das mulheres curdas de serem livres. Foi assassinada pela polícia da moral iraniana, que não fiscaliza nem a imoralidade da concentração da riqueza nas mãos de uma elite, nem a imoralidade da negação da autodeterminação a pobres que por ela lutam. A moral desta polícia é a do controle e da repressão das mulheres. Mahsa Amini tornou-se o rosto de todas as mulheres que, em gestos tão triviais como o de soltar o cabelo, fazem tremer um sistema de poder inteiro e mostram a fragilidade dos seus mentores. São estas mulheres que, hoje no Irão, arriscando a vida, vêm para a rua desafiar esse poder tão frágil quanto bruto. E são estas as mulheres que são apoiadas por outras mulheres em todo o mundo. As manifestações repetem-se em várias capitais, incluindo Lisboa, e só no dia 1 de outubro realizaram-se 150 iniciativas, um pouco por todo o mundo, em solidariedade com as mulheres iranianas e com todas as pessoas oprimidas na República Islâmica do Irão. Em Lisboa, as palavras da jovem iraniana Naid são claras. O conflito entre o povo e o governo ao longo destes mais de 40 anos chegou, com a morte de Mahsa Amini, a um limite. O povo está farto e quer a queda do governo. O governo não tem nada a ver com o povo. O povo iraniano não merece este governo. E a indignação e revolta de outra jovem iraniana, Sahar, é notória quando fala sobre o que se passa atualmente no seu país. Quando olho para os vídeos que estão a ser publicados nas redes sociais, nem consigo acreditar que aquele é o meu país. Não consigo acreditar no que aqueles monstros estão a fazer ao meu país. Tenho vergonha do que nos fizeram, do que nos estão a fazer. Tiraram-nos a infância, impedem-nos de viver. Questionada sobre se é uma questão religiosa que está em jogo, Asma, outra iraniana, é perentória. Não é sobre religião, é sobre democracia. É sobre todas as pessoas terem voz para falar, para dizer alguma coisa. Queremos eleições livres, queremos direitos humanos fundamentais, queremos trabalhar. São estes os gritos e é esta a luta a que nos devemos juntar, porque ela também é a nossa luta, tem de ser, todos os dias. É a luta pela liberdade e pela emancipação em relação a todas as polícias de todas as morais. Mahsa Amini, somos todos nós.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.